A UFM está comemorando hoje 34 anos no ar e ganhou recentemente um presente, um web documentário com recorte histórico sobre as mais de 3 décadas da emissora. O UFM Legado em Movimento tem 51 minutos de duração distribuídos em 5 produções em vídeo que retratam momentos marcantes da rádio. A produção deste web documentário é de Heloísa Gonçalves, como resultado de seu trabalho de conclusão de curso aqui no curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, sob orientação da professora Lívia Esprisão de Oliveira. Heloísa ingressou na rádio como estagiária em 2020 e hoje, juntamente com Raquel Cassitas, é responsável pelas redes sociais da emissora. Pela Rádio é o nome do primeiro episódio e aborda o contexto histórico de formação da UEL-FM. Entre os depoimentos está o da fundadora Maria Rosa Belim. O segundo episódio trata dos programas jornalísticos UEL-FM Notícia, que fez parte da programação, e Revista do Meio-Dia, este programa atual. No terceiro episódio, Heloísa entrevistou ex-estagiários que passaram pela rádio. O quarto traz a história do icônico Trem das Onze, programa que marcou a época. E no quinto e último episódio, fala sobre a campanha de financiamento coletivo feita em 2016, quando um raio atingiu equipamentos essenciais para o funcionamento da UEL-FM. Este web documentário já está disponível no canal do YouTube da TV UEL, mas nós separamos aqui alguns trechos deste web documentário e também com a entrevista da Heloísa Gonçalves comentando sobre os episódios. Vamos ouvir.
Bom, do primeiro capítulo eu decidi começar realmente do começo, falando sobre o contexto histórico de formação da rádio. Então eu conversei com a Maria Rosa Belim, que fundou a rádio lá em 1990. Então perguntei para ela também as principais diferenças de que era trabalhar numa rádio naquela época, pré-internet, e como é trabalhar agora. Mas isso também perguntei para o Edir Pedro, que é o diretor-geral da rádio atualmente. Conversei também com o João Bolfi Lopes, que é um dos sonoplastas aqui da rádio. Ele e o Edir trabalham desde 1990, então achei muito bacana trazer essa opinião deles, que eles acompanharam a vida toda da UFM. E conversei também com o Dr. Baldi, que ele ajuda a formar a programação aqui da rádio com o programa Passado a Limpo, que é um programa sobre música brasileira, que está ao ar desde 1991. Então conversei com eles, que estão desde o começo.
Vamos ouvir um trecho?
Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, um grupo de dietes que conecta.
A primeira rádio universitária do Paraná é de Londrina e até hoje está no ar. É a UEL-FM.
UEL-FM, música e informação em movimento.
A primeira rádio universitária do estado, implantada em julho de 1990. No entanto, a preparação começou bem antes. O projeto é de 1974.
Existia um plano de construção de um canal de rádio e de televisão para as universidades, e no nosso caso, para a Londrina. A gente tinha essa dificuldade de que as universidades precisavam ter um plano de comunicação, ter um gerenciamento melhor. Claro, era a época assim, que a gente não tinha muito acesso à informação. Vale lembrar que a gente não tinha internet, não tinha celular, então era bem rudimentar. Mas a gente tinha uma questão política de estabelecer um plano de comunicação para as universidades. Aí, como eu levei essa política comigo, eu falei, bom, agora eu tenho. Nesse contexto, entra a figura do Chico Amaro, né? Aí eu falei, Chico, vem trabalhar comigo. Ele foi. E a gente começou a trabalhar na política. E eu falei, eu vou reativar essa construção. Vou saber o que está acontecendo com a rádio que eu tenho. E eu tocava a questão política da construção. E aí eu passei para Brasília. É óbvio que eu fui várias vezes a Brasília, tentando saber por que, que essa construção não saía e tal.
E aí, acho que em 89, né, eles conseguiram essa concessão. E aí, a partir de 90, começou a montar, né, os equipamentos, porque podia perder a concessão se não montasse, né?
Eles me deram a concessão, do zero. Qual era o problema? Falta de recursos para implantação. Nós pegamos um espaço bem rudimentar, pequeno, ali junto à reitoria, e era uma sala grande, 2 estúdios, e nossa discoteca era num corredorzinho.
A rádio foi inaugurada em junho, né, de 90.
trechos do primeiro episódio pela rádio. Bom, gente, o ouvinte está fazendo um exercício de imaginação. E como é que foi esse contato com a professora Rosa Belin? Porque para nós também é muito importante ouvir a voz da Rosa, porque ela está no cerne, né? No nascimento da rádio.
O contato com a Rosa foi um pouco mais difícil, porque ela já aposentou, né? Não trabalha mais aqui na UEL. Então, assim, eu pedi o telefone dela pro Edir, ele me passava um que não era mais dela. Pedi pro Jersey, ele passava um que também não era mais dela. Contatei ela pelo Instagram, foi assim, tive um pouco de dificuldade. Acho que ela foi a pessoa que eu tive mais dificuldade em conseguir realmente marcar a entrevista. Tanto que eu recorri ao Célio, da TV, e ele me passou o número dela, mas falou, liga, que é melhor começar por ligação. Ela é super simpática, vai adorar te atender. Que foi o que aconteceu mesmo, ela até tinha uma viagem marcada, que daí ela falou, ai, podemos fazer amanhã, alguma coisa assim. Daí a gente já marcou aqui na rádio. E foi muito bacana ver a reação do pessoal ao ver ela, porque ela já se aposentou, ela não vinha aqui na rádio há muito tempo, ela me contou. Desde o aniversário de 25 anos que ela não vinha. Então foi muito bom ver ela abraçando o Jersey, abraçando o Lopes, ver a emoção deles em... Porque eu sei que eles sentem uma gratidão muito grande com elas, assim como eu sinto com o pessoal aqui. Então foi muito bacana receber ela aqui para
a
entrevista.
A gente já vai para o segundo episódio, então. Do que é que trata, Elô?
Bom, esse episódio ele fala sobre dois programas jornalísticos que a UFM teve. Primeiro, rapidamente falando, que foi o UFM Notícia, que é um programa que inclusive a Eliette apresentava, que não está mais no ar, e o programa atual, que é a Revista do Meio Dia. Então eu conversei com as três jornalistas que comandam o programa, a Eliette, a Patrícia e a Valéria. Conversei com o Ricardo Lima também, que é o técnico de som do programa. E eu escolhi esse tema porque o meu estágio foi justamente no departamento. Então eu ajudava a montar ali a Revista do Meio Dia. Então foi muito, muito legal conversar com vocês, ouvir um pouco dessas histórias e mostrar como funciona um programa ao vivo aqui na rádio.
Estou na Rádio Somados, acho que praticamente 12 anos, né, em dois períodos diferentes. Quando eu vim para cá na primeira oportunidade, o jornalismo era bastante diferente. A gente trabalhava naquele conceito de música, informação e movimento. Então, com boletins que iam ao ar de uma em uma hora, ou de meia em meia hora, ou às vezes até de 15 em 15 minutos, dependendo da produção que a gente tinha.
UEL FM Notícia.
Uma boa tarde a você, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 4 de maio de 2018. Em Londrina, dia de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura agora é de 28 graus. Na apresentação do UEL FM Notícia, Eliette Vanzo e Valéria Giani. No áudio, Ricardo Lima. Boa tarde, Eliette. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Valéria. Ouvinte, boa tarde, Ricardo. E vamos aos destaques desta sexta.
O UEL FM Notícia foi um embrião da Revista do Meio Dia, que está no ar hoje. Trazia muito notícias da UEL, algumas notícias da cidade, cultura também, que a Patrícia entrava com o programa cultural.
Boa tarde, Modos de Vida desta quarta-feira, 30 de agosto de 2017. Conversa ao vivo com jornalistas Cristina Matos e Marcelo Frazão.
Louco de amor é dor, é dois. Se vem, se vai. Assim o jogo segue até o fim.
Eloa, a MPB está presente ali na trilha em todos os episódios.
Isso foi uma coisa que eu decidi, porque tanto na entrevista com a Rosa, ela comenta comigo que desde lá em 90 eles decidiram que o carro-chefe da rádio ia ser a MPB. Então eu quis trazer isso pro meu documentário de forma que cada episódio a trilha sonora fosse uma música desse gênero. Então, por exemplo, desse episódio a música é Meia Noite, Meio Dia, que é do Chico Pinheiro, mas é uma versão cantada pela Luciana Alves. Então eu trouxe para realmente contextualizar no que eu vejo aqui, né? Eu sempre escuto ali fora música popular brasileira tocando, então eu quis trazer isso também de forma pro meu TCC.
Terceiro capítulo, do que é que trata, Elô?
Bom, o terceiro capítulo, esse tema surgiu de uma curiosidade minha como estagiária da rádio, porque na época que eu comecei a produção, eu ainda estagiava aqui, que foi de saber o paradeiro de algumas pessoas que estagiaram aqui e onde elas estão. Então eu procurei o Luciano Pascoal, que ele foi estagiário aqui na rádio no ano de fundação, lá em 1990. Conversei com a Cauana Cardoso, que já é formada, hoje ela é repórter. e de TV, e ela estagiou aqui na época da pandemia e um pouco tempo depois também. E conversei com a Renata Cabreira, que foi estagiária do programa Trem das 11, aqui em 2011, e eu perguntei para eles se eles acham que a UFM foi uma porta de entrada muito boa para eles, para esse mundo jornalístico. Todos disseram que sim. E também conversei com o Gerson para ele contar um pouco como foi essa experiência da Renata como estagiária dele.
Vamos ouvir.
As fotos que a Renata Cabreira fez do Trem das 11, na época que ela trabalhou no programa, ela criou um negócio junto com o pessoal que fez fotos, de pessoal fazer o 11, uma referência ao programa, né?
E aí o que virou um ensaio? Virou um ensaio, porque quando a gente pensou em fazer o 11, era uma homenagem ao programa, ponto. Só que as pessoas começaram a fazer o mundo de um jeito legal, assim, né? Especial, né? Que nem você comentou do Márcio Américo, ele foi com outro comediante, eles fizeram o 11 assim, e era meio que uma ode a... as Torres Gêmeas. Se você parar pra pensar, perceber, eles estão um do lado da outra, e um é menor, o outro tá fazendo 11, e ele tá no 11 de setembro, Torres Gêmeas, 30, nada a ver. Mas daí você jogava também pra esse personagem que tava ali ser o criativo dele, né? Algumas pessoas eram mais tímidas, mas outras se jogavam. Quando ia de dupla, queria fazer alguma coisa. Ou quando ia de banda também, né? Colocar aquelas pessoas dentro do cenário da rádio.
As fotos que a Renata Cabreira fez ficaram em exposição por vários dias no Valentino. São fotos bacanas e mostram como a rádio da UEL e os artistas locais sempre foram e sempre vão ser parceiros.
Vamos para o quarto capítulo.
Esse capítulo fala sobre o programa Trem das 11, que foi uma revista radiofônica aqui da rádio, que ficou muitos anos no ar. E para isso eu conversei com o Gerson Gogel, que é o diretor de programação aqui, e ele que foi o criador do Trem das 11. Eu conversei também com o Rafael Montagnini, que hoje ele é jornalista, trabalha no governo de São Paulo. E ele já foi repórter, foi produtor, apresentou o Trem sozinho. Então, conversei com ele para saber da experiência. E conversei também com um dos muitos convidados que o Trem das 11 teve ao longo dos anos, que foi o comediante Márcio Américo. E ele falou que você ser chamado pro Trem das 11 quer dizer que você fez alguma coisa boa no cenário de cultura da cidade. Ele falou que te dava um status. Então, por isso que quis trazer também.
Vamos a um trecho deste capítulo.
O Trem das 11 é um programa apresentado pela Rádio Universidade FM.
O UEL FM apresenta... Trem das 11. Revista Radiofônica.
Quarto capítulo, então, sobre o programa Trem das 11, que marcou história aqui na rádio. Agora vamos para o último episódio, o quinto episódio. Elô, do que é que trata?
Bom, Eliette, esse último capítulo eu escolhi para finalizar a série um acontecimento aqui da rádio de 2016, que foi quando um raio atingiu aqui o Seca, correu para dentro da rádio e queimou equipamentos que eram essenciais para o funcionamento da rádio. Então, a UFM ficou sem veiculação ao vivo por 3 meses e os custos desse prejuízo de equipamentos queimados era muito grande para a UEL arcar sozinha. Então, nisso, a Patrícia, o Edir e o Heron Eloy, que foi meu professor aqui na UEL e na época ele trabalhava na rádio, eles decidiram fazer uma campanha de financiamento coletivo para arcar com esses prejuízos. Então, eu conversei com esses três que tomaram essa iniciativa e conversei também com o músico Tonho Costa, porque o pessoal aqui, eles tiveram uma ideia de fazer um show beneficente em prol da rádio no Bar Valentino. Foram 40 artistas que cantaram, tocaram sem cobrar cachê, e todo esse dinheiro foi revertido para a campanha de financiamento, e o Tonho Costa foi um desses artistas. Então conversei com os quatro para fechar o episódio mesmo, e também de uma maneira que todos os funcionários aqui se sentissem representados pela série, eu perguntei também, fiz depoimentos curtos com eles, contando o que significa para eles trabalhar aqui na rádio. Então, todo mundo aparece de uma maneira ou outra.
O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora.
Trechos do web documentário que tem como título O UFM Legado em Movimento. Esse material tem 51 minutos de duração, distribuídos em 5 produções em vídeo, que retratam momentos marcantes da rádio. A produção é de Heloísa Gonçalves, como resultado do trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Heloísa, com orientação da professora doutora Lívia Esprisão de Oliveira. Se você quiser conferir esses episódios, eles estão disponíveis no canal do YouTube da TV UEL. Lá, os 5 vídeos podem ser vistos e estão disponíveis. É uma oportunidade para conhecer um pouco mais dos 34 anos da Rádio UEL FM.